I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 20 and verse 9.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 9. Estas palavras, e começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E o nosso título é Resistindo ao Senhor. Aqui está essa parábola da vinha, que está em três evangelhos, e é uma das maiores parábolas do Senhor Jesus Cristo. Agora que os sumos sacerdotes, os anciãos e os fariseus, eles estavam desafiando a autoridade de Jesus. Ele estava ensinando no templo e eles queriam saber qual era o direito que ele tinha de estar lá ensinando. Eles eram muito hostis a ele, como vocês sabem, e a hostilidade estava aumentando mais e mais. E eles começaram a tentar o melhor que eles podiam para prendê-lo e levá-lo. Eles tinham poder, autoridade, mas eles não tinham o povo com ele. Para o povo, Cristo era muito popular. E o motivo era por causa das curas que ele tinha, a sua grande compaixão. Ele foi em todos os lugares curando os doentes. Ele curava condições que as pessoas não esperavam. Ele podia curar qualquer coisa e ele fez. E sua reputação era tão boa. Mesmo assim, quando chegou a sua crucificação, aquelas multidões em Jerusalém foram levados, ficaram histéricos. Eles foram levados para um rebuliço entre os sumos sacerdotes, os fariseus e os escribas. Mas essa hora que a popularidade do Senhor para com o povo era muito grande. Eles não o viam como Messias, eles o viam como potencialmente um grande líder que libertaria eles da autoridade romana. Mas é claro, muitas famílias, muitas cidades foram tocados pelo ministério de cura dele. Então os líderes do povo tentaram de tudo para, de alguma forma, pegá-lo. E aqui ele conta essa parábola, dando o exemplo deles. Então temos aqui essa parábola que estudaríamos nesse tempo curto que temos diante de nós. Certo homem plantou uma vinha e arrendou aos lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Isso parece que eles assumiam grande liberdade. E eles pensaram que a vinha era deles. E eles podiam fazer o que eles queriam, qualquer que fossem suas vontades. E aqui no versículo 10, no tempo próprio, não fala que tempo, não é muito claro. Não diríamos que foi de uma vez que o Senhor da vinha mandou uma mensagem, ou se foi depois de um tempo considerável que ele começou a fazer isso. Mas no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Versículo 11, nós vemos acontecer novamente. Tornou ainda a mandar outro servo. E aí, no versículo 12, novamente um terceiro servo também. No Evangelho de Mateus, o terceiro servo é descrito como alguém que foi apedrejado. E outra coisa que é adicionado no Evangelho de Mateus, talvez em Lucas seja uma versão menor, depois do terceiro servo, diz que ainda tinham ainda mais do que esses três mandados. Então, provavelmente, mais quatro servos foram mandados e, novamente, foram espancados, machucados por esses homens que tomavam conta da vinha. Então, diz o Senhor, o que devo fazer. Mandarei o meu filho amado, um único filho. E ele diz: talvez, quando eles vejam meu filho, eles vão respeitá-lo, eles não vão cometer essa hostilidade ou achar que a vinha é deles, e eles respeitarão meu filho, eles perceberão que isso não pode continuar. Isso é uma misericórdia grande que o senhor da vinha não foi, não mandou ninguém lá para fazer justiça com eles, prendê-los ou fazerem eles pagarem pelas coisas que eles estavam fazendo. Mas não, ele mandou o filho, achando que eles seriam forçados a respeitar. Mas aí lemos essas palavras maravilhosas. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o verdadeiro herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Eles pensaram de uma forma tão terrível do Senhor da vinha, e sem distância de um distante país. Eles pensaram: não, agora que ele está longe, ele não vai se preocupar, ele não vai poder fazer nada. E se matarmos o filho, ele é o herdeiro, e se não tem herdeiro, a vinha será nossa, de alguma maneira. E na tolerância deles, na cegueira deles, eles achavam que o senhor da vinha, o dono da vinha, era fraco, ou talvez ele não se importasse com o seu filho, ou com tudo o que estava acontecendo. Eles achavam que eles se dariam bem, mas eles eram cegos de pensar dessa maneira, achando que isso não afetaria eles, que a vinha só seria deles. E essa parábola era para falar com os sumos sacerdotes, aqueles fariseus e líderes que estavam lá. Era um exemplo. Como lemos aqui, mas o que virá? Mas vendo os lavradores, arrazoavam e lançaram fora da vinha e mataram. Que lefarás, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará aos a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para ele, disse: que é isto, pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a feita, a cabeça da esquina. Bom, qual que é o significado da parábola? O significado é óbvio para os judeus daquela época, que eram muito rebeldes com Deus, tinham uma atitude rebelde, não seguiam sua fé, pelo menos talvez uma minoria, mas com certeza não a maioria deles. E a parábola diz: você foi colocado numa vinha, não é a sua casa, foi Deus que fez essa vinha, foi Deus que te deu o sistema de adoração, foi Deus que fez possível para você aproximá-lo, ele te fez, e as oportunidades e as facilidades para adorá-lo, e ele te ensinou. E ele te deu as escrituras, e ele te deu todos os líderes e os profetas do Velho Testamento. Ele olha para ti, para sua hospitalidade, sua gratitude, sua adoração, sua apreciação, seu amor. Mas você não dá. Você machuca a mensagem dele, você ignora. O Senhor mandou repetidamente, como uma nação, profetas. Ele deu a ti grandes líderes que eram profundamente leais a ele. Mas ele, vocês não ouviram ele. Ele deu profeta atrás de profeta atrás de profeta nos séculos e séculos, mas você não ouvia. Você os tratou muito mal. E a parábola diz, e é uma verdade, quando Cristo disse. E aí Deus mandou o seu filho, Cristo Jesus, o Senhor, a segunda pessoa da Santa Trindade, você sabe, um Deus, três pessoas numa Santa Trindade, todos iguais, Deus dividindo a essência, todos iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos divino, mas distintos, com personalidades divinas, Pensar que um membro da Santa Trindade veio da eterna glória para esse mundo num determinado tempo para apelar aos homens e mulheres, para nos chamar a Ele, para oferecer perdão, para adquirir a nós, ir à cruz do Calvário, onde Ele pagaria o preço, onde Ele pagaria o preço por todos aqueles culpados, para que eles pudessem ser perdoados gratuitamente, que eles pudessem conhecer a Deus. Ele mandou seu Filho. A parábola coloca dessa maneira para que possamos entender. É como se Deus dissesse: eles farão o mesmo com meu filho. Claro que Deus, eles vão respeitar o meu filho. É claro que isso é na parábola, porém Deus sabe de tudo. Ele mandou Cristo sabendo o que aconteceria. Cristo veio para trazer misericórdia ao perdido. Mas eles o rejeitaram, recusaram. E é claro que ele foi à cruz do Calvário. Esse era o plano de Deus. Eles fizeram. Porém, Deus entendia que acontecesse dessa maneira, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar pelo preço de todos os pecadores que seriam perdoados. E aí a parábola continua dizendo: o que os lavradores farão? Mas vem dos lavradores arrazoavam entre si: que lhes farás, pois o Senhor da vinha irá e destruirá estes lavradores, e dará a outro a vinha. E vendo o ilício, disseram: não seja assim. E foi assim que aconteceram. Aquela geração de judeus, eles perderam seus privilégios, o templo foi destruído pelo exército romano. Eles perderam e ainda não têm esses privilégios e facilidades. Então, o evangelho foi aberto, em primeiro lugar, aos judeus, se eles se arrependessem. Muitos fizeram, graças a Deus, mas não a maioria. E os gentios, aqueles que não eram judeus, uma grande escala, maior do que qualquer época, vieram a Cristo e acreditaram em Cristo. E esses líderes judeus conseguiam ver. Ele está falando de nós, ele está descrevendo a nós. E eles estavam furiosos. E eles tentaram novamente prendê-lo. Mas essa mensagem fala com a gente também. Quando você olha para a nossa história pessoal, para as pessoas ao nosso redor, essa parábola descreve a nossa vida. Nós recebemos de Deus, como diz a parábola, temos coisas dadas a nós, nossas vidas, o ar que respiramos, nossos dons, nossos poderes, habilidades, nossas mentes. E com tudo isso, nós temos um instinto para Deus, que existe um Criador, que esse é um mundo criado, e toda a evolução desse mundo, a forma que eles tentam de tirar isso da mente humana, não conseguem, que esse é um mundo criado, designado, que existe um Deus que fez todas as coisas. Mesmo as pessoas que aprenderam a ser ateístas convencidos, mas eles não admitam, mas o instinto ainda está dentro deles. Deus nos deu a consciência. E mesmo que todos ao nosso redor digam a nós: faça isso, faça aquilo, não é um pecado, não é errado, faça isso, não se preocupe, ainda tem uma voz dentro de nós. Quando fazemos algo pela primeira vez, ou mais vezes, que diz: isso é errado, não devíamos. Temos um instinto, temos consciência e nós também temos conhecimento que existe Deus. Talvez todo mundo nessa igreja tenha o conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, um Deus de padrão, um Deus de santidade, os 10 mandamentos e outros, e as leis padrões, como ofendemos contra Deus, como necessitamos do seu amor e perdão, e tantas pessoas foram ensinadas que Cristo venha para providenciar um caminho de salvação para nós, e toda essa informação, mesmo que não conhecemos claramente, puxamos de lado, ignoramos, não vou ouvir a Deus. Eu quero a vinha para mim, o que quer dizer? Eu quero a minha vida para mim, eu quero esse mundo para mim. Eu quero as experiências da vida todas para mim. Eu quero da minha maneira, como eu escolher ser alguém que suceda, alguém que seja feliz, alguém que seja visto bem pelas outras pessoas, ser alguém que eu possa me orgulhar pelo que eu ganhei e fiz. Desta maneira e daquela, eu quero continuar nesse mundo vão. Seja como for, eu estou certo. Eu tenho o direito de possuir a mim mesmo. E nos colocamos em primeiro lugar e fechamos a porta. Batemos a porta em Deus, em Cristo. Rejeitamos essas coisas. Eu possuo a minha vida. Nós dizemos, a parábola nos descreve perfeitamente. E aí você pensa no amor de Deus. Ele é descrito na parábola como o Senhor da vinha. Ele manda 3 servos e depois outros. Não sabemos quantos, é uma parábola. Talvez muitos, a parábola diz, outros foram mandados no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E igualmente, Deus é muito paciente conosco. Muitos chamados, milhões de chamados, influências, coisas que ouvimos de Deus, de Cristo. Bem, e aí Deus mandou o seu filho. Disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, seja respeitado. Talvez se um pregador, ou um amigo, ou a Bíblia, quando eles abrem, dizem a sobre o Filho de Deus, o Filho de Deus. Deus vem ao mundo por eles, para trazer a salvação. Lendo essas coisas, ouvindo essas coisas, com certeza eles se respeitarão. Eles não vão correr o risco de blasfemar contra Deus, cuspir em seu rosto. Mas é o que fazemos? Tratamos como nada? A fé cristã diz, Cristo venho para sofrer e morrer por pecadores, para fazer um caminho de salvação para almas necessitadas. Isso não é nada para mim. Quero meu próprio caminho, minha autodeterminação, minha própria vida, as coisas que eu quero. E nos tornamos frios para a mensagem de Deus. Essa é a mensagem, a urgência de ter tudo para nós. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si. Eles estavam discutindo um com o outro o que eles fariam. Matá-lo? Matemo-lo? Este é o herdeiro, eles disseram. Sigam a linguagem, queridos amigos. Isso foi premeditado. Isso foi algo que eles fizeram por vontade própria. É mal, é terrível, e eles planejaram, determinaram matá-lo. Rejeição de Deus não é um acidente. Quando eu e você rejeitamos a Deus, não é porque não fomos cuidadosos, não pensamos. Eu não sabia o suficiente, eu só passei a vida sem pensar. Não, a parábola nos descreve nestes termos, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, como eles fariam, para o que foi como foi feito. Tudo foi determinado e planejado. Em outras palavras, quando rebelamos contra Deus, não é um acidente, é por vontade. Não só acontece, eu não sabia, ninguém me falou. É o que queremos fazer. Se fosse de outra maneira, Todo mundo iria para a igreja, às vezes. Todo mundo compraria uma Bíblia. Todo mundo diria: ah, isso é sobre Deus. É sobre aquele que é o Criador. Eu preciso encontrar, eu preciso descobrir quais que são as minhas obrigações. Isso seria o mais natural de se fazer. Nós fazemos isso porque não queremos Ele. Não queremos nos desprender das coisas da vida, nossos pecados. É por vontade própria que fazemos dessa maneira. Nós estamos sempre culpados. E um dia seremos julgados. E é por causa disso que a linguagem é tão definitiva, que arrazoaram entre si. Tudo eles fizeram por vontade própria, eles planejaram, eles sabiam o que estavam fazendo, eles entendiam fazê-lo. E nós também. É o que a parábola nos diz. Então, eles expulsaram ele da vinha. É nossa, não teremos você aqui. Depois mataram ele. Isso aconteceu na nossa sociedade de uma grande escala. É o que o ateísmo quer dizer. A morte de Deus, mate ele. Descrença é sobre isso? Talvez você nunca pensou. Eu busco, não que você pode. Eu busco me livrar de Deus e matá-lo. Se você diz que você é um ateísta, não que é possível. Mas é o que você é. Você está tentando o impossível e o absurdo e o perigo para ti. Você está matando Deus. Você está dizendo o que ele fez. Vamos nos livrar dele. Vamos bloqueá-lo completamente. Você está tentando se livrar de Deus. É o que fazemos. E é por isso que, rejeitando a consciência, o instinto e tudo que sabemos sobre Deus e sobre Cristo, é por causa disso que depois disso não queremos ouvir mais nada sobre isso. Tentamos matá-lo. Posso te falar sobre Deus? Não, eu não quero. Eu não quero ouvir, não quero falar, não quero ler. Opinião contra Deus é por vontade própria. E um dia você prestará contas. O que a vinha, o que o Senhor da vinha fará? Temos aqui que ele fará: pois o Senhor da vinha irá e destruirá estes lavradores e dará outros à vinha. Tem uma palavra aqui que me interessa. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Que reação extraordinária. Você está falando com a gente. Você está falando para a gente que nós vamos rejeitar Deus. Que nunca seja. Não seja assim. É impossível que nós poderíamos ser rejeitados por Deus. Que é o significado da parábola. Eles pensaram: nós? Você não sabe que nós somos os líderes. Somos os líderes dessa fé e desse povo em suas religiões. E nós construímos o templo. E você está dizendo nessa parábola ridícula que nós vamos ser rejeitados? Não, nós não aceitamos. Nós que mantemos os pontos principais das leis cerimoniais, que fazemos tudo, com certeza não em seus comportamentos, mas em seguindo as cerimônias. Nas cerimônias nós fazemos tudo certo, nós merecemos a bênção de Deus, merecemos o céu. E um dos motivos do porquê eles não podiam acreditar, ou porquê eles não estariam debaixo do julgamento de Deus, é porque eles eram tão orgulhosos, eles se achavam tão certos. Eles pensavam: não seja assim, nós não podemos nunca ser rejeitados. E esse é um exemplo de nós. Não é isso maravilhoso? Existem pessoas que são ateístas, ou meio do caminho em ser ateístas, que rejeitaram a mensagem do evangelho, que não se arrependerão de seus pecados e buscarão Cristo, mas dentro deles eles pensam: bem, se existe um Deus, se existe um lugar chamado céu, eu não acredito que existe, mas se existe, eu não poderia ser rejeitado. orgulho pode ser um irmão gêmeo à descrença no coração de alguém. É uma tragédia. Você ouve a tragédia de mundo, ah, um avião cai. Isso é algo triste. Então, os familiares daqueles que morreram, e eles têm, às vezes, um culto em algumas igrejas, onde todas as pessoas dizem que estão no céu. Mas quem disse que todas as pessoas estão no céu? Não sabemos quem está no céu e quem está no inferno. Só Deus sabe qual daquelas pessoas estão no céu e no inferno. Mas eles dizem que todos que morreram naquele acidente de avião estão no céu. Aqueles que acreditaram em Deus, receberam Cristo, seu Filho, confiaram no seu amor perdoador, na sua morte, na cruz. Deus sabe quem está no céu e Deus sabe quem está no inferno. Mas a tendência é para as pessoas que não querem ter Deus, mas possuem suas próprias vidas, quando eles querem, eles acham que vão para o céu também. E todos aqueles que eles amam também irão. Eles sentem conforto em pensar assim. Como essas pessoas. Esses judeus daquela época. Eles estavam prontos para assassinar. E ainda diziam, não, de jeito nenhum, não seja assim. Quão maravilhoso. É isso. Nós rejeitamos a Deus. E lideramos nossa própria vida e achamos que Ele nos mostrará misericórdia, amor. Não, queridos amigos. Não podemos pensar dessa maneira. Esse é o significado da parábola. Nos expõe. E eu quero concluir só te dando alguns motivos. Por que nós resistimos ao Senhor? Eu não quero ofender ninguém. Mas ouçam, amigos. Antes que eu fosse convertido como um jovem, muitos desses motivos eram meus. E alguém me disse. E que ajuda foi para mim? Me fez pensar profundamente. Talvez isso te ajudará a pensar. Principalmente se você é jovem. Por que resistir ao Senhor? Posso eu me usar a perguntar se é o grande eu, que é o Deus da sua vida e domina o seu pensamento, o que eu quero, o que eu penso. Eu não vou me prostrar a Deus. Eu conto e meus desejos. Você pensa assim? O grande eu previne-te de ouvir o chamado de Deus, receber Cristo, seu amor perdoador, uma nova vida e viver para Ele. E aí? Talvez você é alguém que gosta de jogar. Talvez você nunca jogou na vida, mas você joga com a vida. E você diz, eu vou ignorar a Deus, levar a minha vida para mim, fazer o que eu quero fazer. E eu vou jogar com o fato de que Ele não vai se importar a Deus. Que Ele não se preocupa. Que Ele não vai prestar contas comigo. Grande jogo. Se essa maneira que você está jogando, você está errado. Porque de capa a capa, na Bíblia, Ele diz que Ele vai prestar contas contigo. Que Ele vai te punir para sempre por rejeitar Ele. É você um daqueles que tão saturado com todas as falsas promessas deste mundo presente, dessa sociedade, seus entretenimentos, que você coloca tempo longe, longe da eternidade, tempo, coisas materiais, o presente, isso se tornou mais importante para você, que as coisas espirituais e eternas são nada. Eles não contam em seus pensamentos. Isso é algo terrível. Você está tão fora de perspectiva e da realidade para o mundo e o tempo significarem tudo para ti. talvez algum pecado, alguns pecados, mesmo jovem, ainda toma conta de ti e você não consegue deixá-lo, ou você sente com medo de seus amigos. Ah, se eles souberem que eu estou indo para a igreja e eu estou buscando a Deus, eles vão rir da minha cara. É medo que causa com que você nunca responda o chamado de Deus? Ou você não vai gostar que eu diga isso? Mas será que é orgulho? É orgulho? Você disse a todo mundo que você não acredita em Deus. E agora você tem que mudar de ideia e vir a Ele e se arrepender e buscá-lo e encontrá-lo. E você não consegue nem pensar, não, como é que eu vou encarar as pessoas? Eu sou muito orgulhoso para dizer que eu estava errado. E eu fui forçado a mudar de ideia. E agora eu vou ser visto como um tolo. Então eu vou jogar fora minha vida e meu destino eterno. Será que é orgulho? Às vezes somos preventidos por coisas incríveis. Muito orgulhoso para prostrar os joelhos para o Senhor, para se humilhar diante dele, para dizer que você é um pecador e para buscar o perdão de Deus. Será que você nunca pensou profundamente nessas coisas? Ah, você vem a Cristo, vem a Ele, busque perdão pelos seus pecados, diga a Ele tudo o que você fez, creia no sofrimento e na morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou o lugar de pecadores, que venha a Ele. Rogue Ele para que Ele mude a sua vida e te dê uma nova vida, uma nova natureza, uma nova vida espiritual. Novo poder em ti, novo destino glorioso no fim da jornada da vida, uma nova família cristã, aqueles que amam o Senhor, com aqueles que você pode caminhar, entrar em comunhão. E eu concluo com esses pensamentos. Você sabe o que é a conversão? Não é algo que leva meses? Às vezes leva meses. Para nós nos decidirmos prostrar os joelhos para Cristo, mas a conversão não leva meses. A conversão é rápida, muito rápida. Do instante que sinceramente nos entregamos a Cristo, crendo nele como o único Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados, rogando por salvação. Ele começa a lidar conosco e ele muda a nossa vida e rapidamente sabemos e temos certeza. Conversão a Cristo é chamado uma experiência de crise, não porque existe algo forte, mas porque é rápido. É claro que logo depois que somos salvos, descobrimos muitas coisas, que ele fez tudo. Não foi eu que fui a ele. Foi ele, no seu amor maravilhoso. Ele levou meu coração a ele. Ele levou a minha mente a ele. Eu senti a necessidade dele, minha necessidade de perdão. E eu me joguei em seus braços e na sua misericórdia e vim a ele. Mas quando você pensa, essa noite, meu apelo a ti, aqui está o chamado de Deus. Vinde a Ele para a misericórdia e salvação. E se você for sincero com todo o seu coração, Ele te abençoará, Ele te perdoará. Não esqueça, você é um lavrador neste corpo, nesta vida sua, e você deve a Ele o pagamento, você deve a Ele a sua vida, o seu amor, sua religião. Vinde a Ele e Ele te abençoará e fará de você próprio dele. Oremos juntos. Senhor, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Mova em nossos corações. Senhor, ajude-nos, nossa teimosia. Mova em nossos corações para que possamos buscá-lo, encontrá-lo, conhecê-lo e tê-lo em nossas vidas. Senhor, faça esse dia um dia de salvação, um dia de certeza. Um dia de abraçar Cristo, abençoe almas necessitadas, lide com todos nós. Oramos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.